ministrado pelo nosso Senhor Jesus. E nessa noite, eu, pela misericórdia, tenho a incumbência de estar ministrando para você nessa noite. Louvo a Deus pela vida da irmã Fátima, amém, a mãe da Juliana, que está conosco nessa noite. Seja bem-vinda, viu, querido? Deus te abençoe grandemente. Pela vida tem uma irmã ali também, atrás do FIA ali. Né? Acho que já veio outras vezes, né? Mas seja bem-vinda, viu, queridos? Que o Senhor esteja falando aos teus corações e assim como todos estão aqui nessa noite. Domingo passado nós tivemos a administração pelo pastor Edmilton, né, a qual ele ministrou sobre os misericordiosos, né, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E hoje nós vamos para Mateus 5, 8. Amém? Se alguém, se o pessoal da Data Show puder colocar aí. Amém? Tava bom aqui, Robin. Tirou o retorno, parece. Amém? Mateus 5, 8. Amém? Pessoal, pode pôr aí no Data Show. Amém? Quem está aí no Data Show? Está demorando muito. Mateus 5, versículo 8. Essa versão diz assim: felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Eu queria que você colocasse na versão do Ferreira Almeida. Amém? Aí. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Amém? Vamos lá, vamos ler todos juntos aí, está aqui no Data Show, no 3. Vamos lá, 1, 2, 3. Amém, vamos lá de novo, vocês leram muito correndo assim, né? Parece que está com pressa, tem alguém com pressa aqui? Vamos ler mais compassado, amém? Vamos lá, 1, 2, 3. Bem-aventurados. Vamos lá de novo. 1, 2, 3. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Amém? Curva a tua cabeça, feche teus olhos. Pai, eu sei que o evangelista Cleiton já orou pela minha vida aqui nessa noite. E eu estou aqui, Pai, para ministrar a tua palavra. E te peço, Pai, tu venha ser na minha vida nessa noite, Pai. Tu venha me usar, se assim for a tua vontade, como instrumento nas tuas mãos. Não porque eu sou merecedor, Pai, mas porque tu tem uma responsabilidade com o teu povo, e está aí o teu povo, Pai. E nessa noite eu quero que tu fale a cada vida, a cada coração, e que nenhum saia daqui, Pai, nessa noite, sem ser ministrado pela tua palavra, Pai. Fala aos nossos corações e, certos da vitória, nós estamos aqui nessa noite para engrandecer o teu nome, Pai. Seja louvado, engrandecido, exaltado, e certos da vitória, nós te agradecemos em teu nome. Aleluia. Amém. Já foram ministrados, né, alguns, né, ou 5 bem-aventuranças aí, e já ficou frisado para nós que um sinônimo mais próximo de bem-aventurança é feliz, né? Feliz os limpos de coração, ou felizes os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Nós vemos que na outra versão aí, que foi colocado primeiro, já nem diz bem-aventurado, diz assim, feliz, né? Então, quando a gente pega ali o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, a gente vê que Jesus estava iniciando ali seu ministério, né? Já tinha escolhido ali seus discípulos e, de repente, ele chamou eles, junto com algumas pessoas, para estar ali, né, num monte ou numa montanha, para estar ministrando, né? E algumas dessas ministrações já foram ministradas para nós nos domingos passados e hoje estamos aqui falando dos limpos de coração. Então, bem-aventurado está relacionado diretamente com feliz ou felicidade. Feliz é o homem, né, que tem um coração limpo, ou limpo de coração, porque eles irão a Deus. Feliz é o homem que é misericordioso, porque alcançarão misericórdia. Feliz é aquele que tem fome, porque serão saciados, né? Feliz e assim por diante, né? Então, bem-aventurado, a palavra que é mais próxima assim, é feliz. O feliz é o homem que entende aquilo que o Senhor Jesus está te dizendo, ou está falando a tua vida. Amém? Quantos querem ser felizes aqui? Quando eu falo assim, tristeza, né? Quando eu falo de tristeza, todo mundo fala, misericórdia, Deus me livre, né? Mas quando fala de feliz ou bem-sucedido, né? Ou uma pessoa, né, que tende a viver essas bem-aventuranças ou viver debaixo dessa felicidade que só o nosso Senhor Jesus pode proporcionar, entende o que é ministrado. E eu queria frisar duas situações aqui, nesse versículo. Limpos de coração e verão a Deus. Amém? Então fica aí marcado para você, limpos de coração e verão a Deus. Eu queria aqui em Mateus mesmo, trazer mais dois versículos. Mateus 15, se eu não me engano, é 15, 19. Amém? Posso ouvir glória a Deus? Quem achou? Quem não achou pode acompanhar aqui no Data Show, tá bom? Ou no telão. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Vou ler novamente. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, fornicações ou fornicação, furtos, falso testemunho e blasfêmia. Agora você vai abrir em Mateus mesmo, né? Estou aqui igual o evangelista Cleito, só ministrando em Mateus hoje, tá bom? Mateus 23. Mateus 23, 25. Diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Vou ler novamente. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Amém? Então, o que eu quero trazer para você nessa noite, ou para nós? Que o nosso coração é enganoso. O nosso coração, e quando eu falo coração, não estou dizendo do membro coração, ou do órgão coração. Quando a Bíblia relaciona coração aqui, ela está relacionando a nossa alma, aonde estão os nossos sentimentos. Amém? Então, na nossa alma, no nosso coração, que está diretamente relacionado à nossa alma, estão nossos sentimentos. Sentimentos esses que podem ser bons ou podem ser ruins. Amém? Quando a gente pensa em sentimento, a gente só traz assim, eu estou com frio, né? É um sentimento de frio. Eu estou com fome, eu estou com sede, né? Mas tem vários tipos de sentimentos que está relacionado ao nosso coração ou à nossa alma, né? E a nossa alma, ela tende a pecar. Aí nós vimos duas situações, né, onde diz que o coração do homem, né, sai ali as coisas ruins. É muito difícil você ter assim, situações em que teu coração ele já vem aí prontinho, a tua alma, para as coisas boas e agradáveis. Às vezes ela tende para as coisas ruins. Nós nascemos e já o nosso coração, ele já tende para as coisas ruins, as coisas vils desse mundo. As coisas que não é a vontade de Deus para a nossa vida. Eu sempre digo isso, para você pecar, para você falhar, para você errar, não precisa esforço nenhum. É muito fácil. Mas para você deixar de fazer as coisas ruins, necessita de esforço. Então, quando a gente fala assim de limpar o nosso coração, a gente fala assim de nos tornar mais santo, nos tornar ou nos santificar. O próprio Jesus, quando ele estava relatando, ou estava ministrando esse sermão da montanha, o sermão do monte, ele estava dizendo de si mesmo. Quando ele fala assim, é bem-aventurados ou feliz aquele que tem fome, porque serão saciados. Quem que sacia a nossa fome? É o pão da vida, que é o próprio Jesus, né? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Quem que nos consola? Quem que é o consolador? É o Espírito Santo, que é o próprio Jesus. Amém? E bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. O que Jesus diz assim? Né? Que ninguém vai ao Pai a não ser por quem? Por mim. Ou não por mim, pastor Marcos, mas por mim, Jesus. Ele diz isso. Então, quando nós estamos falando de limpar os nossos corações, nós estamos relacionando ou dizendo a nossa luta diária, que é o mal contra o bem, né? O pecado contra a santidade, o profano contra o santo. É a nossa luta que nós temos no nosso cotidiano. Quando nós nascemos, né? Por exemplo, uma mãe teve um filho ali, e ela pega o filho e olha assim, ela não olha assim, que coração limpo, já fez isso? Quem que é mãe aí? Levanta a mão. Você não olha para o filho, que coração limpo. Não, o nosso coração ele tende a pecar. O nosso coração, uma criança, ainda que ela é pura, ainda que ela é ingênua, ainda que ela não conhece o que é pecado, mas ela já nasceu em pecado. Então, como que nós limpamos o nosso coração? Né? Então, está uma dona de casa ali lavando a roupa, fala assim, terminar essa roupa aqui, eu vou lavar o meu coração. É assim que acontece? Não é. Está um pai ali, um senhor já de idade, lavando o carro ali, e fala, assim que eu terminar de lavar meu carro, eu vou lavar o meu coração. Não é assim. Como que nós lavamos o nosso coração? Pastor, mas nós já não nascemos com o coração limpo? Não. O nosso cotidiano, querido, a nossa tendência, o nosso coração, ele tende a pecar. Pastor, mas o senhor está dizendo que todos nós somos pecadores? Até o senhor, que é pastor? Sim, queridos. A Bíblia diz que aquele que fala que não peca, está pecando porque está mentindo, porque peca. Né? E às vezes os pecados, querido, a gente só relaciona assim, né, ao que nós vemos no nosso irmão mais próximo. A gente olha para o Reinaldo, por exemplo. O Reinaldo, ele, né, está pecando porque eu vi o Reinaldo ali no bar do Paulo bebendo uma... Às vezes era até Guaraná, mas eu vi ali ele tomando um copo de cerveja. Então é muito fácil você enxergar a sujeira no teu irmão, mas é muito difícil você enxergar a sujeira na tua vida. E às vezes não é. Às vezes nós relacionamos pecado a beber, a adulterar e sei lá, tantas coisas que... Mas a Bíblia nos ensina que nós pecamos por pensamentos, por palavras ou por obras. Uma vez questionaram Jesus a respeito de adultério. Jesus falou, se você simplesmente pecar ou pensar, você já pecou, você já adulterou. Então nós pecamos por pensamentos, por palavras ou por obras. Então, às vezes não precisa você consumir ali o pecado. Às vezes você pecou só de pensar. E às vezes nós pecamos, queridos, sem perceber. Né? Às vezes você está lá na tua casa e está lá fazendo qualquer outra coisa e tem um pancadão. Aqui na minha casa acontece direto. Eu estou lá fazendo alguma coisa e está o pancadão e aquelas músicas mais profanas que você pode imaginar. Daqui a pouco você está cantando aquilo na tua mente, querido. Daqui a pouco você, sem perceber, aquilo ficou gravado na tua mente e você está... Né? E outros já estão até dançando, fazendo, né? Sei lá. E às vezes sem perceber, às vezes nós pecamos sem perceber. Então, quando a Bíblia nos ensina que devemos limpar os nossos corações, está dizendo que nós temos que santificar a cada dia. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus, a não ser por Cristo. Então, quando ele estava dizendo assim, bem-aventurado ou felizes os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, o que ele estava dizendo assim, que ninguém vai ao Pai se não ser por mim. E para vir a mim, e para passar por mim para ir ao Pai, precisa ser limpo de coração, precisa se santificar, né? Porque sede santos como eu sou santo. O Senhor diz isso na nossa vida. Então, quando ele diz aqui de limpo de coração, não é limpar com água e sabão, não é limpar com detergente, não é limpar com álcool, é se purificar, é ir até a cruz e ver que ali Jesus Cristo levou o meu pecado, ali Jesus Cristo levou a minha condenação, e é me colocar aos pés da cruz e dizer assim, Senhor Jesus, me limpa, porque eu sou falho. Sabe, querido, um exemplo disso, a gente tem em Davi. Às vezes esse dia eu vi até na internet, uma pessoa falando assim, por que Deus ele foi misericordioso com Davi e não foi com Saul? Sendo que talvez o pecado de Davi, aos nossos olhos aparentes, teria sido até pior. Num pecado só, ele adulterou e cometeu um homicídio. Mas a diferença é que Davi sabia como limpar o coração. Davi, ele sabia que Jesus Cristo, ou o próprio Deus, né, um dia dizia assim, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E Jesus Cristo, ele é misericordioso, Deus, ele é misericordioso. E através do arrependimento de Davi, através de Davi, ele entendendo como se deve limpar o coração, Deus, ele perdoou o pecado dele. Talvez uma coisa que Saul ainda não tinha entendido. E o que eu quero passar para você nessa noite é que você entenda que nós não somos perfeitos. Amém? Tem alguém perfeito aqui? Seja sincero. Ninguém é perfeito. O momento que você fala que é perfeito, você está se igualando a Deus. Sabe? O único perfeito aqui é Deus. Nós pecamos por pensamentos, por palavras ou por obras, mas precisamos aprender a cada dia limpar os nossos corações, nos purificar, chegar aos pés da cruz, se quebrantar. Sabe, pastor, como que se limpa o coração? Primeira coisa, você tem que entender que você errou. Você tem que ter esse raciocínio próprio, você tem que ter esse discernimento que você errou. Não precisa alguém te apontar. Não precisa alguém chegar para você e falar assim, o Gustavo fez isso, fez aquilo. O próprio Gustavo, ele tem que entender que ele errou. Quem convence o homem do pecado? Quem convence o homem do pecado? Quem convence o homem do pecado? Quem tem o Espírito Santo aqui? Então precisa alguém te acusar? Quem é o acusador da tua vida? Quem é o acusador da tua vida? É o diabo. Então precisa vir alguém te acusar? Ou chegar para o pastor e falar, pastor, eu vi o Reinaldo lá no bar do Paulo, tomando ali um copinho ali, eu acho que era conhaque, viu? Não precisa, querido. Quem acusa é Satanás, o adversário das nossas almas. Quem nos convence do pecado é o Espírito Santo. Quando ele nos convence do pecado, o que nós temos que fazer? Limpar os nossos corações e falar, Senhor Jesus, me perdoa. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo e eu estou aqui de coração limpo, quebrantado, disposto a viver um novo tempo, disposto a viver em santidade contigo. Então, queridos, para nós vermos a Deus, Agora nós vamos voltar lá, nós vamos entrar lá no vivemos a Deus. Né? Bem-aventurados, limpos de coração, porque verão a Deus. Muitos hoje, não estou dizendo aqui só da igreja Plenitude, mas de muitas igrejas, eles vêm à igreja, mas a última coisa que eles pensam ou querem é ver a Deus. Às vezes eu venho na igreja porque eu venho como um lugar de entretenimento, às vezes eu venho na igreja porque eu gosto de ver um louvor, às vezes eu venho na igreja porque eu posso dizimar e reivindicar ali a minha bênção e eu vou alcançar a minha casa própria, meu carro novo. Às vezes eu venho na igreja porque eu quero sentar um pouco e descansar numa cadeira confortável que nós temos. Mas o intuito maior de nós irmos à igreja é de um dia ver Deus. É de um dia andar nas ruas de ouro com Jesus Cristo. É de um dia conhecermos o lugar que Ele preparou para mim e para você. Então não adianta nada, querido, você está vindo na igreja e um coração sujo. Não adianta nada você estar vindo na igreja e não purificar o teu coração ou não lavar o teu coração. Aí vai naquela palavra ali que eu li, hipócritas, fariseus, né? Só limpa o exterior e o interior e está tudo sujo. Sabe, é muito fácil nós limparmos o exterior. Às vezes nós nos preocupamos muito com o exterior, né? Como que eu limpo o exterior? Eu vou lá, compro um sabonete, mais ou menos, né? Um mais cheiroso, outro mais, né? Às vezes você vai comprar um mais cheiroso, é mais caro. Aí você compra aquele ali no público ali de, nem sei se é R$1, R$2, sei lá. Aí você vai ali, compra ali. Não é tão cheiroso, mas... né? Então, para limpar o exterior, é muito fácil. Você vai ali, toma um banho, aqui tá limpinho, tá tudo limpinho. Mas para limpar o interior, não, queridos. Para você ter um coração limpo, não é fácil. Precisa quebrantamento, precisa arrependimento, precisa chegar aos pés da cruz, precisa reconhecer que você é um pecador, precisa ser atraído pelo sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário, onde Ele nos limpou, nos purificou, né, nos justificou e nos deu o direito de viver eternamente com Ele. Isso é pouco? Será que eu posso aplaudir o Senhor Jesus por tamanha graça que Ele nos proporcionou ali na cruz do Calvário? Então, o nosso coração, querido, ele é tendencioso à maldade. No coração do homem, ele é tendencioso à maldade. Eu lembro de, no meu tempo da igreja mais antiga, né, o tempo que a gente tinha, não sei se hoje ainda é ensinado assim, mas no tempo que eu era da escolinha dominical, tinha até uma revistinha onde tinha ali as coisas ali que fazia mal ao coração. Tinha ali o porco, tinha ali algumas coisas que faziam, ou aquilo que atraía maldade, aquilo que era a maldade que atraía o nosso coração. E o nosso coração é assim, querido, é tendencioso ao mal. Nós nascemos assim. E para nós limparmos o nosso coração, é briga diária, é luta diária, querido. Não é fácil. Não é fácil você ter um coração limpo. Não é fácil você deixar de pecar, é fácil você pecar. Mas você deixar de pecar e você olhar aos pés da cruz e falar assim, Senhor Jesus, me limpa, me purifica. Sabe, é muito difícil. Já uma vez ele estava ali acometido de lepra e a pele dele ali era toda, né? Eu creio que ele olhava para o exterior dele assim e falava assim, como eu estou sujo, como eu estou fedendo. Né, se limpava ali ou se coçava com caco de telha. Sabe, às vezes a gente cuidar do nosso exterior é fácil, mas o interior não. Sabe, querido, e hoje a gente vê muitos crentes preocupados apenas com o exterior. Ah, eu vou ver aqui se a minha roupa está legal, eu vou ver aqui se meu brinco está legal, meu piercing, minha tatuagem. Sabe, e às vezes o exterior não está nem aí. Às vezes o exterior aparentemente está bonito, mas o interior está tudo feio, tudo fedendo, tudo sujo. hipócritas, fariseu, limpais o copo e o prato por fora e por dentro está sujo. Sabe? Às vezes você, se você pegar essa palavra aqui, hipócritas, fariseus, que limpa o exterior e o interior está sujo, imagina esse copo aqui, né? É, vai que ele estava aqui ontem, o pessoal tomou um suco, né? Tomou Coca-Cola, que tinha aqui ontem, né? Estava repleta aqui a mesa aqui ontem. E aí vem aqui o irmão diácono, limpou só por fora, mas por dentro está limpo? Não, sujo. E assim, querido, a nossa vida, às vezes nós nos preocupamos só com o exterior. Mas eu vou dizer para você nessa noite, nós devemos nos preocupar muito mais com o nosso interior, com o nosso coração. Ele está limpo na presença do Senhor Jesus. Sabe? E não é fácil. Não é fácil. É com muita oração. É com muita dedicação. É com muita luta, porque o nosso coração ele tende aos desejos carnais. O nosso coração ele tende às coisas ruins. O nosso coração ele tende às coisas que o inimigo traz para nossas vidas. E cabe a nós entendermos que é tempo de eu viver um novo que Deus tem para a minha vida. E um novo é com coração limpo, é com coração quebrantado, é com coração purificado, é com coração, né, que você entendeu que é ali na cruz do Calvário que eu tomo posse da limpeza do meu coração através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Porque de mim mesmo, querido, de você mesmo, nós não temos condição nenhuma. Mas Jesus Cristo, ele se doou, ele se entregou para nos justificar, nos purificar, nos lavar e estarmos aqui de coração limpos, né, prontos para ver a Deus. Amém? Tem limpos de coração aqui? Quantos querem ver a Deus aqui? Amém? Ah, pastor, mas ninguém consegue ver a Deus. É, Moisés, ele teve que ver Deus através de uma frestinha ali. É, porque se ele visse ali, morria. Mas quando nós tivemos o nosso corpo glorificado, transformados, com o coração limpo, purificado, né, nós veremos face a face. Amém, queridos? Quem quer ver Deus face a face aqui? E é assim, queridos. Para isso, temos que ter coração limpo. Não adianta, queridos. Né? Não adianta você com o coração todo sujo, todo fedendo, todo aí, né, em pecado, e achar que Deus vai ter misericórdia de você nessa hora, não. Ele fala para você nessa noite, limpai os corações, limpe teu coração, tenha um coração puro. Sabe, nós somos ministrados sobre isso. Né? Então o nosso coração tem que estar limpo, nosso coração tem que estar purificado, né? O nosso coração tem que estar aí a cada dia nos purificando na presença do Senhor, nosso Deus. Ah, pastor, mas não é só lavar uma vez e pronto, acabou? Quem acha que é? Sabe, querido, às vezes eu estou com o coração limpo hoje, amanhã está sujo de novo. Eu tenho que limpar novamente. Ah, pastor, mas não tem que esperar a Santa Ceia para a gente limpar o coração e a gente olhar para nós e a gente se alva mais que a neve? Não, queridos, é a cada dia. Quem convence nos do pecado é o Espírito Santo. O Espírito Santo colocou no teu coração, ó, você errou. A partir desse momento, querido, já é o momento propício para você limpar o coração. Você chegar ao Espírito Santo e falar, me perdoa. Né, eu me arrependo, né, eu me arrependo, Senhor, me perdoa, porque eu quero estar aqui de coração limpo, né, coração puro, né, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Né, e só verão a Deus aqueles que se santificarem perante o Senhor, aqueles que forem remidos, aqueles que forem lavados, aqueles que tiverem coração puros, aqueles que tiverem coração lavados, né, esses sim verão a Deus. E que venha fazer parte das nossas vidas, queridos. Nós estamos vivendo um tempo de apostasia. Né? E, infelizmente, não é só na igreja Plenitude. Você vai em outras igrejas, estamos vivendo um tempo de apostasia. É tempo de nós despertarmos como cristãos. Não adianta nada eu passar 5, 10, 15, 20 anos, 30, 40, 50 dentro da igreja, e quando o noivo vir, eu ficar como virgem louca. O que adianta? Que adianta um homem ganhar o mundo todo e perder a salvação? O que adianta nós virmos à casa do Senhor, né, e não estarmos preparados para ver a Deus, para encontrar com o Senhor? E é tempo, querido, nós buscarmos mais. É tempo nós nos quebrantarmos mais. É tempo nós orarmos mais. É tempo nós estarmos mais e mais perto de corações limpos, né, prontos para ver a Deus. E ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Quantos estão dispostos aí a terem um coração limpo a cada dia, a cada momento, buscando mais e mais, se arrependendo, se quebrantando perante o Senhor Jesus, buscando mais e mais a face dele? Enquanto temos oportunidade, queridos, a porta vai se fechar. Amém, querido? A porta vai se fechar. Vai chegar um tempo que você vai procurar uma igreja e não vai ter mais. Esses dias eu estava vendo um documentário onde no Canadá, Canadá, hein? Não é nem um país comunista, não, um país capitalista, um país que a gente vê até em algumas situações parecidas com o Brasil, eles já estão fechando as portas da igreja. Em alguns países já está acontecendo, queridos. Vai chegar um tempo que, se você falar assim no teu serviço, na escola ou qualquer outro lugar, ah, eu sou cristão, eu sou crente, né? Eu sou protestante, vai ser alvo de perseguição. Se já não é, tá bom? Vai chegar um tempo que vai ser mais difícil. Então, enquanto temos a oportunidade, querido, vamos estar buscando o Senhor enquanto se pode achar. Limpo de coração. Sabe, querido? E não venhamos ser igual aqueles hipócritas e fariseus que só olha para o exterior e esquece do interior. Que o nosso interior, o nosso coração, a nossa alma venha estar limpa, purificada perante o Senhor Jesus. E quando o noivo bater a porta assim, eu venha como virgem prudente dizer assim: ora, vem, Senhor Jesus, estou pronto para me encontrar contigo. Só os limpos de coração poderão viver isso. Só os limpos de coração poderão se encontrar com o noivo. Só os limpos de coração poderão ver a Deus. Só os limpos de coração poderão viver essa dádiva de viver o que Deus preparou de melhor para cada um de nós. Sexta-feira, o pastor Djavan, ele ministrou aqui e teve uma parte que ficou marcada em minha vida, onde ele disse assim, que cada um de nós, Deus colocou uma eternidade. Amém? Lembra disso, pastor? Amém? E cada um de nós, Deus colocou uma eternidade. Ainda que eu venha descer a sepultura, ainda que você venha descer a sepultura, mas Deus colocou em você uma eternidade. E essa eternidade pode ser céu ou pode ser inferno. É você que escolhe. Amém? E todos vocês têm uma eternidade. Eu achei muito interessante. Eu nunca tinha pensado por esse lado. Mas, ainda que eu venha descer a sepultura, ainda que eu venha ser sepultado, ainda que eu venha provado a morte, mas em mim há uma eternidade, em você há uma eternidade. Agora, quem escolhe ou quem decide como vai ser a sua eternidade não é o pastor, nem pastor Djavan, nem pastor Edmilton, nem as pastoras, e muito menos Deus. Ele já te pôs em você a eternidade. Agora, quem escolhe aonde você vai passar a eternidade é você. Amém, queridos? É de refletir. É de pensar. Amém? E não cabe apenas vir à igreja. Sabe? Muitos dirão: Senhor, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? Ah, eu toquei, eu dancei, né? Eu entreguei envelope de dízimo, eu fiquei na portaria ali, eu fiquei na porta, né? Ah, eu fui um pastor. Ah, eu fui um presbítero, ah, eu fui um apóstolo, eu fui um bispo. Apartai-vos de mim, não vos conheço. A eternidade há dentro de você. É você que escolhe onde você vai passar a eternidade. E só vão ver a Deus, só vão passar a eternidade com Cristo, aqueles limpos de coração. Se você ainda não entendeu isso, querido, é tempo de você refletir sobre esta palavra. É tempo de você refletir que você tem que limpar o teu coração a cada dia. Ah, pastor, mas não é só na igreja? Eu tenho que limpar o meu coração no trabalho também? Quem acha que não? Sim, querido. Não adianta você ter um coração limpo na igreja e no trabalho um coração sujo. Na verdade, o teu coração não vai estar limpo, vai estar sujo da mesma maneira. Então, aonde você estiver, seja com o coração limpo. Aonde você estiver, seja santificado. Ainda que você não seja perfeito, porque ninguém é. Ainda que você tenha pecado, porque todos nós pecamos. Mas eu tenho que reconhecer que eu sou pecador, me arrepender, deixar o pecado para trás, viver um novo tempo que Deus tem para a minha vida, lavar o meu coração e caminhar com Cristo novamente. E é assim que Ele tem para mim e tem para você. E uma palavra que é muito forte para mim e para você, que diz assim: Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ainda que você esteja no caminho errado, ainda que você esteja com o coração sujo, ainda que você esteja aí ainda não entendendo como funciona as coisas no reino de Deus, Deus não tem prazer na tua morte. Deus não quer te ver passar a eternidade no inferno. Deus quer te ver com Ele lá no céu, o lugar que Ele preparou para mim, preparou para você. Para isso nós temos que entender que temos que ter o nosso coração limpo, purificado, lavado e remido no sangue do Senhor Jesus Cristo. E com certeza veremos a Deus, aquele que nos deu o direito de viver com Ele eternamente. E através do Seu Filho Jesus Cristo nos comprou, nos lavou, nos purificou, nos ensinou o caminho e nos deu o direito de viver com Ele eternamente. Amém? Quantos querem isso? Levanta a mão. Diga assim: eu quero viver a minha eternidade com o Senhor Jesus Cristo. E eu preciso ter o meu coração lavado a cada dia. Amém? Então, que o teu coração venha a ser lavado a cada dia, queridos. Amém? O Espírito Santo, além dele nos convencer do pecado, ele nos ajuda nas nossas fraquezas, nos nossos pecados. Sabe, como eu disse aqui, não é fácil. Você pecar é muito fácil, mas você deixar de pecar é difícil. Você rejeitar o pecado é difícil. Você lavar as tuas roupas, o teu rosto, o teu corpo, é muito fácil. Mas você lavar o teu coração, a tua alma, é difícil, mas não é impossível. Jesus Cristo morreu por você. Não perca o direito de viver eternamente com Ele. Tenha o coração lavado. Limpos de coração verão a Deus. Que você venha fazer parte desse que verão a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um salve de palmas bem forte a esse Jesus maravilhoso que nos proporcionou esse direito de viver com Ele eternamente? Você pode dar um glória a Deus, a esse Senhor Jesus que nos garantiu o direito de viver com Ele eternamente. E nos deixou aí a palavra dEle nos ensinando que precisamos a cada dia ser lavados, né? Ter o nosso coração lavado para nos encontrar com Ele. E com certeza veremos a Deus. E com certeza algo muito lindo Ele tem preparado para você. Amém? Que a tua eternidade não venha a ser no inferno. A sua eternidade venha a ser com o Senhor Jesus, no lugar que Ele preparou para cada um de nós. Amém?